Conversando com o Especialista.
Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar.
Felicidade é uma questão de ser. Ser feliz também se aprende. A felicidade é o estado de consciência plena, de satisfação, contentamento. Estar feliz com você, com aquilo que você é. Como que a gente conquista esta plenitude? O que é a felicidade plena? E será que ser feliz é também cuidar da saúde do ser? É sobre isso que vamos bater um papo aqui em nosso programa de hoje com Joana Dark, ela que é administradora, terapeuta organizacional, facilitadora de patchwork e ajuda as pessoas a descobrirem essa maravilhosa caminhada da busca do ser. Bom dia, Joana, prazer recebê-la aqui.
Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes da Excelsior. Que alegria estar falando de felicidade num programa Saúde no Ar.
Exatamente. E para que a gente consiga essa felicidade, isso está ligado à nossa saúde, saúde do ser. Que conceito é esse que nós estamos trazendo hoje para o programa Saúde no Ar e que vai estar com a gente ao longo das terças-feiras aqui com a Joana. Mais tarde vamos falar sobre isso. Enfim, saúde do ser. De que estamos falando, Joana?
Então, Patrícia, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que nós temos quatro dimensões. Nós temos uma dimensão física, que a gente cuida do corpo físico e da alimentação. Nós temos uma saúde emocional, que a gente precisa cuidar das emoções. A saúde mental, que nos traz a questão do conhecimento e do aprendizado. E a saúde da nossa alma, do nosso ser mais profundo. Então, falar de saúde, nós temos que pensar nas quatro dimensões de um ser considerado integral.
E aí essa felicidade plena, ela vai estar muito ligada também a esse conceito do ser e não do ter. Porque a gente percebe isso, né? Claro, dinheiro, ele pode trazer uma satisfação momentânea, você pode adquirir bens e recursos, condição de uma vida equilibrada, mas mesmo as pessoas que estão equilibradas financeiramente, embora nós sabemos que neste momento, inclusive, de crise financeira que estamos passando, muitas perderam o poder aquisitivo, perderam o emprego, mas aquelas que conseguiram ainda manter, mesmo assim, parece que falta algo. É a sensação que, embora tenham, elas não sentem a felicidade plena. Por quê?
Então, Patrícia, todos nós temos algumas necessidades que nos motivam na vida. E uma das necessidades é a autorrealização. Então, muitas vezes, nós temos adquirido uma condição financeira muito boa, mas nós ainda não conseguimos nos autorrealizar. E autorrealizar significa cada um de nós encontrar os seus principais talentos e as suas forças e colocar isso a serviço da vida como um legado. Todos nós precisamos deixar um legado. E quando nós sentimos que deixamos um legado e expressamos o nosso talento, nós nos autorrealizamos e nós nos sentimos mais felizes.
Agora, até chegar a essa compreensão, então vamos ter aí uma caminhada, não é, Joana? Ou seja, se ser feliz, ter a felicidade plena, como você coloca, está ligado a uma autossatisfação, a esta consciência de que eu estou cumprindo a minha missão, estou fazendo aquilo para o qual eu vim, né, para este mundo. Até que você descubra isso, não devemos viver uma angústia muito grande. Tem gente que passa a vida inteira, boa parte da sua existência, sem saber, de fato, qual é esse real motivo.
Então, Patrícia, o que é que nós precisamos? Hoje, já temos algumas pesquisas, em especial nos Estados Unidos. Martin Seligman traz para nós uma fórmula da felicidade, onde ele diz o seguinte, que nós temos algumas circunstâncias que nos trazem felicidade, como férias, por exemplo, quando participamos de um treinamento, que é considerado uma circunstância que eleva o nosso nível de felicidade. Mas nós temos uma parte voluntária que é aquilo que depende exclusivamente de cada um de nós, que são as emoções do presente, do passado e do futuro. Como lidamos com essas emoções? E também trabalhar as nossas forças, os nossos talentos e as nossas virtudes. Então, por exemplo, no campo das emoções, nós precisamos trabalhar com as emoções que nos ajudam e ampliam o nosso nível de felicidade. Então, por exemplo, emoções que nos deixam mais felizes do passado é o orgulho do passado, do que nós realizamos. Mas, por exemplo, uma emoção do passado que não nos deixa feliz é culpa, é raiva, é tristeza. E, principalmente, a gente precisa trabalhar a questão do perdão. Então, o perdão, quando a gente tem raiva, nós precisamos trabalhar. Quando nós perdoamos, nós elevamos o nosso nível de felicidade. Quando nós tratamos dessa emoção, nós ampliamos e nós nos sentimos mais felizes. Então, é bom a gente pensar em perdoar.
Você falou das emoções ligadas ao tempo, né? O passado, às vezes, né? Fizemos algo que
isso.
Magoou alguém ou que magoou a cada um, né? A própria pessoa. E, às vezes, não damos o passo de reverter isso. Essa emoção. Então, felicidade, pelo que você diz, não é necessariamente aquilo que vivemos, mas como lidamos com aquilo que vivemos.
Por exemplo, quando nós temos no passado algo muito importante, muitas vezes nós não exercemos a gratidão. A gratidão é uma virtude que eleva o nível de felicidade e a gente precisa agradecer. Agradecer a nossos pais, agradecer a nossos filhos, amigos, no trabalho. Nós precisamos exercitar a gratidão e aprender, em especial, a perdoar. Eu quero destacar o perdão como algo especial para que possamos elevar o nosso nível de felicidade tratando das emoções do passado. Do presente, por exemplo, nós precisamos viver a alegria, o prazer, a calma. Isso nos ajuda a elevar o nosso nível de felicidade. Por outro lado, se nós nos desanimamos e vivemos muito a tristeza, ou congelamos as nossas emoções no presente, nós não vivemos essas emoções no presente, nós não contribuímos para ampliar o nível de felicidade.
Olha aí, gente, que ensinamento tá bacana que você está recebendo nesta manhã aqui de terça-feira. Ou seja, a felicidade também está nas nossas mãos, é algo também voluntário que você pode decidir. Se eu desejo ser feliz, eu vou estar aberto ao perdão. Aí eu vou buscar essa minha emoção do passado que ficou lá e vou resgatar. Então é preciso um exercício também, saber o que é que você quer fazer para buscar essa sua felicidade e ter mais saúde. Saúde do ser, que é essa saúde da alma que a Joana vai falar daqui a pouco. Para você que ligou o rádio agora, estamos no bate-papo sobre felicidade, saúde do ser, felicidade plena com a coach Joana Dark. Daqui a pouco você vai poder também esclarecer suas dúvidas. Já tem ouvinte na linha. Vamos então abrir para essa interatividade. Ser feliz também está em contato com o outro. Somos felizes quando ouvimos também aqui os nossos ouvintes. Bom dia.
Bom dia, Patrícia Tosma.
Bem?
Bom dia, doutora. Está me ouvindo?
Estamos, sim.
É porque às vezes entra duas pessoas ao mesmo tempo.
Sim.
E às vezes...
Qual o seu nome?
Meu nome é Gislene, moro na Barra Avenida.
Ok, Gislene,
viu?
Sua
pergunta. O que a doutora está falando realmente.
Sim.
O que eu aprendi com minha mãe, por exemplo, meu pai, de fazer o bem, de acolher os pobres, porém eu não posso fazer como antigamente, porque a vida agora mudou muito, né?
Sim.
Mas ele disse assim, ele tinha um motorista que tinha cumprido a pena. E a gente, mas meu pai, o senhor vai botar um motorista dentro de casa que matou uma pessoa, ele disse, a gente tem que dar uma oportunidade. Ele tem um quarto dele no fundo, quando eu for comprar o gado, que ele gosta, meu pai trabalhava com gado, comerciante, gado e tudo. Ele leva também vocês para a exposição, já que vocês têm medo de sair com ele, toda vez eu vou no carro. Mas a gente nunca deve se omitir de fazer o bem ao outro,
sim,
uma gratidão. Ele disse a pior coisa do mundo, meu pai me disse, meu pai morreu com 40 anos de idade, é a hipocrisia. Então, o bem é muito bom. E tem pessoas que querem botar a pessoa para baixo. Mas levanta, gente. Quantas pessoas você pode dar cadeia, conversar quando vê? Eu fui para um júri popular. Minha filha era advogada, é advogada há 9 anos, mora no Rio. E disse, minha mãe, saia que você é filmada. Eu disse, mas eu fui. É, eu sou funcionária pública. Aí eu dei todos os processos a ela. Aí quando eu vi o primeiro, eu falei com o juiz. Doutor, que coisa é essa? O homem matou um amigo por causa de 10 reais. Vamos analisar. Por que as cadeias não fazem assim um trabalho para esses presos fazerem? Por que esses presos ficam tudo presos num lugar, numa cadeia assim fechada, sem ter nada o que fazer?
Tá bom, Gisley. Que bom, dá o seu depoimento, sua participação, quando você traz isso para a gente no programa de felicidade, pessoas que botam o outro para baixo. Por que será que a gente fica para baixo e não conseguimos manter, não é, Joana, essa emoção e esse sentimento da felicidade? Por que ficamos presos a questões do passado e não damos também um passo para o novo, para o presente? Antes dessa resposta, tem ouvinte na linha, bom dia. Rapidamente, quem fala?
Bom dia.
Bom dia, qual o seu
Maria
nome?
Maria de Brotas.
Maria? Oi, Maria, sua pergunta.
Tudo bem? Eu vivo fazendo isso que a doutora diz, o perdão, 24 horas.
Sim.
E fui criada me doando, não importa quem me fez chorar, mas a gente tem que estar amando aquele, é aquele que a gente tem que amar.
Uhum.
É isso, é assim. Meu filho de 15, a menina, vive assim. Em qualquer situação, ela diz, chore, mas chore perdoando, perdoando, amando aquele que veio para você testar se você tem a prática do Senhor.
Okay.
O Senhor quer isso.
Obrigada, tá, Maria? Que bom esse depoimento. Ok, Joana, então tá aí as pessoas falando felicidade. Tá também nessa saber perdoar, né?
É, e coisa boa. Então, Maria, você traz uma questão importante, que é a questão da gratidão. E mais, essa, muitas vezes, nós deixamos que o outro nos coloque para baixo. Então, essa é também uma parte da felicidade, onde eu reconheço os meus talentos e eu me empodero. Eu não dou esse poder ao outro de tirar a minha autoestima. Ao contrário, nós precisamos buscar esse tesouro interno que cada um de nós tem para que nós possamos não deixar que sejamos atingidos, por exemplo, com uma colocação do outro.
Não,
tá?
Deixar que o outro tenha esse poder.
Esse poder, né? O poder é nosso. Né? E essa coisa, a questão do perdão, Patrícia, é muito importante, porque quando você não perdoa, você atinge o culpado, mas perdoando você se liberta. Então, uma das maiores libertações nossa é quando nós perdoamos, que nós seguimos em frente por amor e não ficamos, como nós dizemos, enganchados no outro. Isso é uma grande liberdade.
Ok, agora tem também passa essa felicidade plena que estamos conversando hoje aqui sobre a saúde do ser, e o ser precisa ser feliz, é saber cuidar daquelas emoções que nos deixam felizes e neutralizar também as que nos deixam tristes. Quando a gente descobre isso, esse poder de neutralizar, como que a gente faz isso, João?
Então, eu queria trazer também, já falamos das emoções do presente, do passado e do futuro. Então, do futuro, que nós precisamos alimentar? A autoconfiança, a fé. Algo especial para a gente alimentar como emoção do futuro, esperança e otimismo, e trabalhar um pouco mais para a gente não ser levado por tanta ansiedade, tanto medo e tanta desesperança. Então, na verdade, Patrícia, esse é um trabalho de autoconhecimento. Quando eu aprendo a compreender como eu reajo diante das situações, eu passo a lidar melhor com essas situações. E quando eu reconheço que eu tenho emoções que não me deixam felizes, eu não vou alimentar essas emoções. Então, se eu estou triste, o que é que eu posso recorrer? Eu posso recorrer à fé, por exemplo, para me alimentar a minha alma e trabalhar essa tristeza. Se eu estou desanimado também, eu posso buscar momentos da minha vida que eu já tive muito ânimo e poder alimentar isso com mais esperança. Então, a neutralização é exatamente trabalhar com as emoções que me deixam mais felizes e não me permitir deixar ser contaminado com aquelas que me deixam infelizes.
Claro que vão ter momentos, existem momentos onde a felicidade está, se teve uma perda, está vivendo um luto, mas se vai perpetuar naquela felicidade, isso também é uma escolha, né? Ser feliz é também uma decisão, e aí tem passos para isso. É por isso que a Joana, que é coach, que trabalha, faz esse trabalho de acompanhamento de pessoas, de fortalecer o potencial que cada uma tem para descobrir aquilo que de positivo ela pode colocar no mundo, tá? Esse é o trabalho do coach, entre outros, claro. Tem ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia, que bom, que felicidade. Esse programa ajuda muito da minha cidade. A doutora fala muito bem. E a Patrícia tem um jeitinho que todos nós queremos bem. Bom dia a todos, Itaquitá. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Jeová.
Obrigada aí ao nosso poeta, que sempre participa com a gente, trazendo a sua emoção e a sua felicidade. Zé Givaldo, beijo para você. Bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É, Patrícia.
Oi.
É, eu assisto muito você todos os dias.
Sim.
Eu gostaria de perguntar, como é o nome dela?
Olha, o nome dela é Joana D'Arc.
Joana D'Arc.
E ela é coach.
Coach. Eu gostaria de saber, não é Jesus que temos que perdoar?
Como é? Não entendi.
É, a gente tem que perdoar, mas o povo diz assim, não é a gente que tem que perdoar, quem tem que perdoar é Jesus.
Sim.
Jesus é que tem que perdoar. Eu queria que ela me decifrasse essas coisas assim, que às vezes ainda fico com dúvida, né? Porque a gente tem que saber, é um pouco difícil, né, perdão, né? Porque eu tomo um curso bíblico lá na Boa Viagem, toda segunda-feira, então o meu, que ele já fez um pouco, acho que ele tem um pouco de teologia, alguma coisa, então ele fala que a gente diz assim, mas às vezes as pessoas fazem tanta coisa com a gente, eu mesmo passei por um caso aqui onde eu moro, muito difícil. Então, meu filho, ele é de mal com 3-5 pessoas da família. Aí eu fico dizendo assim, meu filho, embora perdoar essas pessoas, porque isso aí faz mal a gente, sabe? O nosso coração, a nossa alma e tudo. Aí ele fala assim, amanhã, mas é difícil, eu nunca vou perdoar essas pessoas que fizeram isso com você.
Okay.
Mas eu não quero ter, todo dia eu fico dizendo, Senhor, meu pai, eu não quero ter mágoa, eu não quero ter esse ressentimento. E hoje estou falando, passo do bom dia e tudo, mas aí eu queria que ela me explicasse isso, sabe? Que quem tem que perdoar é a gente ou é Jesus?
Ok, obrigada, tá bem pontuado. Tem gente que fala assim, entrega para Deus, olha, eu não consigo não, não dá para mim, é demais. Eu até já tentei, quer saber de uma coisa? Entrega para Deus.
Sim. Então, Patrícia, vamos pensar assim. Todos vocês concordam que Jesus fez o trabalho dele de perdoar? Ele deu grande exemplo para todos nós sobre o perdão. Então, ele fez a parte dele. Ele viveu na terra como um homem que passou por várias dificuldades. Mas ele era um ser especial. Ele cuidava do ser. Então, Jesus fez a parte dele e nos ensinou, inclusive, a perdoar. Então, cada um de nós precisamos fazer a nossa parte, porque existe uma lei de autorresponsabilidade pessoal. Então, eu preciso fazer a minha parte. Eu não posso deixar que Jesus faça por mim. Ele pode me ajudar a ter força para fazer o perdão. Seu filho, por exemplo, ele pode pedir através da fé. Porque muitas vezes a gente fica com muita mágoa, mas a gente precisa trabalhar isso como uma oportunidade de adquirir a nossa felicidade e o nosso estado de ser.
Pois é. Eu estava lembrando aqui, o André está com a gente, que é nosso operador, também cinegrafista, numa conversa assim rápida, ele estava dizendo uma coisa que eu lembrei aqui dessa frase que diz, a semear, você escolhe o que você vai plantar, né? Agora, a colheita não. A colheita, você só vai colher aquilo que você plantou.
Isso é lei, Patrícia.
Pois é.
A felicidade também nos ajuda muito a conquistar quando a gente conhece um pouco mais das leis universais. Aquelas leis que funcionam o tempo inteiro. Então, eu não posso plantar banana e querer colher maçã.
Não dá.
Não existe.
Então, plantar, né, semear é escolha. Agora, a colheita não. Essa já está decidida. Se você plantou, você vai colher aquilo que você plantou. Então, plante felicidade, plante o bem, plante o perdão e você vai receber isso de volta. Jeová, tem gente na linha? Bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Olá, Carlos, prazeres.
Tudo bem,
falar com você.
Olha, parabéns a você e a quem produz o seu programa, porque trazer o tema felicidade para um programa de saúde é tudo na vida, Patrícia. Como a doutora já colocou aí, a saúde plena é que faz a felicidade, tá? Então, parabéns aí. Primeiro, dizer assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É até ajudando a responder a esta ouvinte que ligou que só quem perdoa é Deus. Eu faço um acordo com Deus. Todos nós rezamos o Pai Nosso em uma oração universal. E se eu não perdoo, Deus não vai me perdoar, porque eu faço um acordo com Ele a cada vez que eu faço essa oração. Então me permita, Padre, você mostrar como eu me sinto feliz, né? Dentre tantas coisas que me fazem feliz, a minha família, ter amizade como a sua e de tantos outros. Eu botei aqui agora no Face isso para a minha comunidade. Nesta quarta-feira, dia 11, irei ao Emoba para doar sangue voluntariamente. Sairei às 7 horas. Quem mora na Liberdade e desejar ir comigo para também fazer a sua doação, ligue para mim, 988-28-1313. Então, é uma forma também da gente externar a nossa felicidade, buscando fazer a felicidade do outro. Agora, para a doutora aí, eu gostaria de que ela abrisse mais a nossa mente, a mente das pessoas que focam muito as coisas negativas. O mundo é 99% de coisas boas e que passam despercebidas. Veja a violência. Só fala na violência, não tem jeito, não tem jeito. Cristão não pode dizer não tem jeito. Eu creio num Deus que pode tudo. Então, pedi a doutora que coloque essas questões de focar essas coisas. Como eu não me jogar para baixo eu mesmo quando eu trago alguém na minha casa e digo, é aqui que eu me escondo. Vamos enaltecer, Deus quer que a gente proclame as coisas boas, né? E só dê notícias das ruins, apenas notícias. Obrigado, doutora, e Deus abençoe a vocês todos.
Joana, vamos comentar então aí a fala do Carlos Prazer. Por que, que a gente só coloca tudo para baixo? Alguém vai na nossa casa, aqui que eu me escondo. Porque aqui é minha casa, é meu lar, onde eu estou com minha família. Por que, que a gente não enaltece o que a gente tem de
Então, Carlos, uma coisa importante, não só para você, mas para todos os ouvintes. Então, nós não aprendemos que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Nós não aprendemos isso? Então significa que cada um de nós nasce com virtudes divinas. As coisas boas e as virtudes positivas, nós nascemos. Nós nascemos com confiança, nós nascemos com fé, nós nascemos com coragem, nós nascemos com amor. E nós, às vezes, ao longo da nossa vida, nós vamos adquirindo outras emoções ou outras virtudes negativas. Então, esse é o trabalho. Primeiro, reconhecer que nós temos uma parte divina dentro de cada um de nós. Nós temos uma parte que é luz pura. E a gente precisa expressar essa luz. Por quê? Nós nascemos para brilhar. Nós não nascemos para ficar manifestando falta de otimismo, negativismo. Nós não nascemos. Então, quando nós não estamos brilhando na vida, essa é uma grande pista. Nós precisamos descobrir qual é a sombra que está por trás, para a gente tirar e deixar que o brilho de cada um de nós, desse ser divino e maravilhoso que somos, nós precisamos expressar.
Então, quais são as suas virtudes? Onde estão as suas virtudes? E esses seus talentos, aquilo que você recebeu, como é que você está colocando também isso na prática? Às vezes a gente precisa até de ajuda, né? De profissionais. Está aqui a Joana, que é uma coach, que também trabalha um pouco com isso. Descobrir os nossos talentos e ter alguém que dá aquele clique, né? Que isso. Diz, olha, você precisa, merece e vai ser feliz. Tem ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Quem está falando aqui é Silvia. Eu estou aqui de repouso, operada. E uma coisa que veio assim no meu coração. Eu sou uma pessoa muito boa, de um bom coração. Ajudei muito e ajudo todo mundo. E agora todo mundo está me ajudando. Porque um vem e faz minha casa. Um vem e faz minha comida. Hoje vem uma lavar meu cabelo, que eu cheguei do hospital, não lavei ainda. Outra vem lavar minha roupa. Outra vem dar comida minha pituxinha, que não pode ficar com fome. Uma vem, tira o lençol de minha cama. Outra vem, lava o banheiro.
E você, o que
todo
que
mundo diz assim, Silvia, tu é uma pessoa boa, tu é uma pessoa de um bom coração.
E o que, então, que você queria perguntar e deixar pra gente, pra, de recado, de mensagem, ou de pergunta para o nosso bate-papo aqui com a coach Joana Dark?
Sim, então isso pra mim é muito bom, porque eu eu faço com as pessoas, o que eu fiz com as pessoas, eu faço com as pessoas.
Tá,
agora
as
pessoas estão fazendo comigo.
Tá,
então, a gente tem que fazer o bem no olhar daqui.
Ô, oh, Silvia, que bom, tá? Poderia ter mais tempo para te ouvir, ouvir a sua colocação, que é muito bonita isso que ela diz. E a vida é isso, não é? Essa balança de altos e baixos. Não há, a felicidade plena, ela é completa, ou há momentos de felicidades e momentos em que a gente precisa também aprender, às vezes, com a dor, com o sofrimento, com uma doença, Joana. Como é que a gente lida com isso?
Então, nós somos um ser que vivemos vários momentos na nossa vida. Então, o que a gente precisa é tirar lições diárias. Silvia, você está agora operada. O que é que está aprendendo com isso? Você está aprendendo uma troca. Você já deve ter dado muito e está recebendo. Então, nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente tem que tirar algumas lições. A vida nossa é feita de lições. E a felicidade, como é um estado de ser, a gente não pode se desesperar porque está passando um pouco mais de dificuldade na vida. A gente precisa aprender com isso e usar essa experiência para novas experiências, porque o dia a dia nosso é esse somatório de experiências. Se a gente cuida um pouco mais daquilo que a gente pode controlar, isso nos ajuda a ser feliz. Então, no processo de coaching, Patrícia, exatamente nós buscamos isso, ajudar o outro a enxergar o quanto que ele é capaz, o quanto que ele pode conseguir a felicidade dele, mas que ele também neutralize aquelas possíveis interferências que podem prejudicar ele a alcançar o nível dele de felicidade ou nível de resultado na vida.
Então, Joana, pegando o tema de hoje, que é felicidade plena, como é que a gente define essa felicidade plena? Porque todos querem, eu quero ser feliz, eu desejo ser feliz, não sabem muitas vezes onde encontrar, em que pautar essa felicidade. E, para fechar, como que a gente encontra essa felicidade plena?
Então, a plenitude associada à felicidade, primeiro a gente tem que encontrar as tarefas desafiadoras na vida. E isso vai nos ajudar quando a gente encontra o sentido da vida no que a gente faz, na atividade que cada um desenvolve. Ali você está expressando os seus talentos, ali você está expressando as suas forças, e isso lhe ajuda a encontrar a felicidade. E ter um envolvimento, o senso de controle na vida, você fazer a sua auto-administração, a sua autogestão, você regular as suas emoções. Nós já vimos que as emoções do presente, passado, futuro, elas podem nos ajudar a ampliar esse nível de felicidade e cuidar com consciência, como você trouxe. Então, a saúde tem a ver com a consciência. Consciência nas quatro dimensões do ser. Porque se nós não alimentamos o físico, nós adoecemos. Se nós comemos mal, nós adoecemos. Se nós não alimentamos e não trabalhamos as nossas emoções, nós também adoecemos. E se nós não cuidamos da nossa mente, do aprendizado, do nosso crescimento, nós também adoecemos. Então, hoje, o que é que se diz agora? Antigamente se falava muito a importância do QI, da inteligência. Mas agora os estudos indicam que não adianta a pessoa ser inteligente mentalmente. Ele precisa ser inteligente fisicamente, porque ele cuida do corpo físico. Ele precisa ser inteligente do ponto de vista emocional, porque ele cuida das emoções. E ele precisa ser inteligente no sentido de cuidar da alma. Então, todas essas dimensões, se elas não forem alimentadas, a pessoa se sente desnutrida.
E é nesse sentido que hoje já começamos, né, aqui com esse bate-papo com a Joana, e eu disse para os ouvintes que teria um presente para eles a partir desse mês de maio, que é um mês lindíssimo, né? É o mês de Maria, é o mês das mães, e é o mês do carinho, o mês do amor, e a gente está trazendo esse carinho a mais, que é o quadro Saúde do Ser. Toda terça-feira vamos estar aqui falando um pouco disso, né? O ser precisa ser saudável, e a gente precisa entender esse ser e alimentar, nutrir, cuidar. E aí a gente tem mais saúde quando a gente cuida do ser, Joana.
Então, muito mais saúde. Eu quero trazer alguns aspectos, Patrícia, assim. Por exemplo, quais são os sintomas da desnutrição física? Então, o cansaço, a fraqueza, as próprias doenças físicas, a fadiga e o estresse. Então, muitas vezes a gente fala muito do estresse, estou estressada, estou fadigada, e a gente, às vezes, é porque não cuidou do físico, não cuidou da alimentação, não cuidou da atividade física, né? Outra desnutrição é do campo emocional, quando nós não estamos cuidando da saúde das emoções, que possíveis doenças nós podemos ter. Então, temos os conflitos emocionais, que são muito grandes quando a gente não trabalha do ponto de vista emocional. Perdemos tempo e perdemos energia quando a gente não sabe cuidar das emoções. E experimentamos também traumas emocionais e estresse. Grande parte dos nossos estresses tem a ver com a questão emocional. E temos dificuldade de relacionamento.
Olha aí quanta coisa, quanto assunto, quanto papo vamos ter aqui para trabalhar cada terça-feira um pedaço desse assunto. Se você gostou, acredito que sim. Aí os nossos ouvintes que gostaram, que ouviram essa entrevista, quem não teve a oportunidade de ouvir, vai lá no nosso portal www.portalsaudenoar.com.br e vai baixar essa entrevista lá nos nossos áudios. É só encontrar a entrevista com Joana Dark falando sobre felicidade plena. Joana, muito obrigada. Feliz por ter você aqui, mais ainda por tê-la nos nossos quadros na terça-feira.
Então, Patrícia, eu também fiquei super feliz de estar aqui falando desse tema. E quando você abriu espaço para dentro de um programa de saúde no ar, cuidar desse nível de saúde, que é o nível mais profundo do ser. E se nós cuidamos da saúde do ser, nós trabalhamos com todos os outros níveis de saúde das pessoas. Então, eu estou assim super feliz de poder compartilhar esse tema aqui com você.
Então, aproveitem, né, e desfrutem disso que a gente traz para você todos os dias. Obrigada, beijo no coração de todos os nossos ouvintes. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro no Saúde no Ar.